Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um Arrogantes e Prepotentes. Sassá tá aqui com nós de novo.
Opa!
O Gui tá aqui com nós de novo.
Aô!
Antes de mais nada, gostaria de agradecer aí o pessoal que ouviu o episódio especial de um ano, que ficou realmente da hora pra caralho. Foi mó legal, de verdade, eu rachei o bico.
De nada.
Mas é isso. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de falar também. Antes de mais nada, já falei um bagulho antes, né? Então não é antes de mais nada, é depois de alguma coisa já. O Sassai deu um furo de reportagem incrível aqui no episódio anterior ao episódio de um ano lá. Não foi, Sassai?
Exatamente, na verdade foi, eu repassei, né, foi a informação do Leozinho, eu acabei repassando para nós, né.
Ah, é verdade.
Inclusive ele mandou o print, eu esqueci de mencionar o print que ele mandou, né, então assim, e a ESPN, né, acabou de passar a informação do Gazelo Dela Sport, né, que realmente aconteceu aquilo que eu falei na duas semanas atrás, que ia ter uma negociação envolvendo CR7 e Card entre PSG e Juventus. Então, aí, um furo de reportagem em primeiríssima mão, sabe? Ó, genuína. Se vai acontecer ou não, não sei, mas a negociação tá acontecendo. Se acontecer, vai ser o ápice da minha carreira.
Você já dá pra falar que é maior que o Neto, né?
Diga-se de passagem, garotinho.
Mais firmeza.
Com toda certeza, né? Que o Neto acertou nem o Seedorf.
Seedorf e Riquelme. Riquelme é clássico também do Neto, mano.
Riquelme é clássico.
Riquelme pelo Neto, ele tinha jogado até no Cuiabá, mano.
Aliás, você viu a treta que tá dando no Cuiabá lá, parça?
Ih, rapaz, rapaz, nossa, assim, o Alberto Valentim já falou que não era bem essa história e tal. Eu não vi a entrevista dele completa, só vi a manchete que falou que não era essa história, mas assim, então você vê como o mundo tá cheio de talaricos no bagulho. Tem o print da menina do Ceará também.
Tem o print da menina do Ceará também.
Meu Deus do céu.
Mano, e teve o Tateta no Ceará. No Ceará, no Curitiba, não, porra, no Cuiabá.
Outra?
Teve outra. Que parece que o vice-presidente do time, ele ligou pra um jogador, porque falaram que o jogador tava falando mal do time na fisioterapia, tá ligado?
Nossa.
Aí parece que o jogador gravou, mano, a ligação. Aí o vice-presidente fala pra ele assim: eu sei onde você mora, tá? Eu sei onde você mora, sei lá o quê. E aí o maluco fala: ah, e daí, sei lá o quê. Aí tipo, ele falou assim: eu fiquei sabendo que você tava falando mal do time aí, sei lá o quê. Aí o jogador, esqueci o nome do jogador, mas depois eu trago essa informação pra todo mundo aí. Aí ele tava reclamando do time. E foi isso, tá ligado? Mó fita, mano. Isso saiu hoje, eu acho.
Caralho, isso é o futebol brasileiro.
São Paulo do Diniz, o que que ele ia reclamar da vida?
É, bicho.
É, então. Bom, mas assim, que... Mauro Icardi está fazendo faculdade, está dando aulas de como salaricar no universo futebolístico, e aí os caras estão aproveitando, né, mano?
Sim, mano. Mas se bem que antes o... Tem casos antes do Mauro Icardi ainda, né?
Não, sim, tem casos antes de Mauro Icardi, mas só que Mauro Icardi ficou realmente marcado.
É, isso é verdade.
Mano, Mauro Icardi fez tatuagem dos filhos do cara, mano.
É, mano. Não, e tem aquela... Vocês lembram do John Terry, que ele pegava a mulher do Bridge? E os dois eram amigos e pá no Chelsea, mano.
Nossa, se eu não me engano, acho que... Ah, não, do Giggs foi outra coisa, né?
Do Giggs foi a do irmão dele, que também é jogador.
Meu Deus do céu, mano.
Teve o De Bruyne.
É, tem essa também. Nossa, não, na Fórmula 1 tem também, não tem, mano? Tem a que namora com o Verstappen atualmente.
Ah, sim, é verdade. Outro motivo pra odiar o Verstappen. O que acontece? Tem um ex-piloto da Fórmula 1, né? Que é o Daniil Kvyat da Rússia, né? É. Ele pilotou pela Toro Rosso, o Red Bull, ele pilotou pra Toro Rosso, enfim. Aí o que acontece? Ele terminou o relacionamento com ela, com a filha do Piquet, né? Eu acho que fazia mais ou menos o que? Um ano, né? Eles tinham filhos e tal, e o relacionamento acabou, né? Aí passou, acho que mal passou 3, 4 meses, o Verstappen tava lá. O Verstappen simplesmente estava com ela.
Não é do parente do Senna?
Não, é do Nelson Piquet. Tanto é que o Nelson Piquet agora tá puxando sardinha pra caralho do Verstappen. Ah. É a filha do Nelson Piquet mesmo.
Nossa, o Nelson Piquet é um bosta, parceiro.
E, tipo assim, no futebol tem Maria Chuteira, na Fórmula 1 seria o quê? Maria Capacete? Maria Pneu?
Eu acho que Maria Gasolina. Meu Deus do céu!
Na NBA também tem casos, né?
Parece que... Não, na NBA tem casos de talaricagem, eu acho que mais pesados ainda.
Sei de um que é recente, que é o do Jason Tatum. Acho que é o Jason Tatum que namorava com a mulher, com a mina lá. E aí o Tyler Hero do Miami Heat foi lá e tomou conta do gramado.
Teve um que era relacionado à mina do Ben Simmons, no caso, que tinha ganhado o prêmio de MVP. MVP não, prêmio de Cook do ano na época, né? Eu não lembro se ele concorreu. Ele concorreu com mais dois caras que eu lembro que é o Donovan Mitchell e um outro cara, tá ligado? E esse outro cara, que eu não me recordo agora, tava dando ideia na mina do Ben Simmons, tá ligado? Eu acho que nós deveríamos colocar arrogantes e prepotentes fazendo parceria com o Fuxico, né? O Fuxico Esportivo, alguma coisa do tipo, porque.
Você vê que a gente, pelo menos eu nunca gostei do rótulo de tipo, futebol é uma coisa fútil, tá ligado? Nunca gostei disso, tá ligado? Mas a gente gosta desses assuntos do futebol, né, mano? Faz parte. Faz parte da vida, parceiro.
Não tem como.
Tipo, fogo no circo com um bombeiro de férias, mano. Então.
Ai, caralho.
A gente ama cenas lamentáveis. Cenas lamentáveis é o que dá o brilho pro esporte.
De verdade, mano, de verdade. Bom, qualquer dia a gente faz um episódio especial só disso. Aqui você também fica atualizado sobre as fofocas do mundo do esporte. De todos os esportes.
De todos os esportes, inclusive.
Não, aliás, até no golfe, o Tiger Woods.
O Tiger Woods ia falar isso.
Caralho, mano.
Eu no golfe, o Tiger Woods. Cada esporte tem o seu talarico.
Tem. Não
se preocupa. Se o esporte pode ser o mais, sei lá, distante do mundo, a gente vai lá, pesquisa e olha, esse aqui é talarico. Esse esporte aqui.
Mas o caso do Tiger Woods foi foda, né? Porque ele traiu a mulher dele processou ele perdeu tudo, uma coisa assim.
Então,
é o Tiger Woods, né?
É, mano. Meu Deus do céu, mano. É foda, viu? O que a fama não faz?
Bom, e no mundo do futebol atualmente, né? Quem talaricou mesmo foi o Brasil, né? Sediando a Copa América.
Nossa,
que era pra ser na Argentina.
Aliás, isso me remeteu duas. Isso me lembrou duas coisas envolvendo o Neymar. A primeira, sobre o caso lá de abuso na Nike, lá que a Nike falou que não renovou o contrato com ele por causa de abuso e tal. Neymar tem um histórico assim, tipo, conturbado, tem a casa da Nájila e tal, enfim. E pra uma empresa tomar esse posicionamento. Porque assim, não é uma pessoa, digamos assim, falando, é uma empresa. Então, acho que a empresa, sei lá, viu todos os fatores cabíveis para tomar esse tipo de decisão. E também tem um outro lado, que é o financeiro. Vamos ser, digamos, ingênuos, que o financeiro também não bateu. E uma outra coisa que, não envolvendo só o Neymar, mas toda a seleção brasileira em si, falando sobre a Copa América, sobre posicionamento, porque até o momento ninguém teve posicionamento, todo mundo ficou quieto, o Tite, tudo, e a galera, os caras, todo mundo ficou quieto, e até agora ninguém falou nada. Então, assim, uma seleção já se contrapôs, eu acho que a seleção da Argentina, se não me engano.
Sim, foi.
Não sei se tem mais alguma seleção a contrapor, mas falem aí. São coisas assim que é foda.
Não, é... Tipo, o Gui vai falar alguma coisa? Tava esperando e...
Não, vou falar. Você foi falar e eu me segurava. Ah, cara, não, a questão é que... Como tudo aqui no Brasil, a gente tá sucateando mais uma coisa, né? No caso, até a Copa América a gente tá sucateando, pegando de quem tá aceitando. Talvez não seja o momento, tal. A gente teve uma Copa América aqui no ano de 2019. Mas hoje, em relação ao continente, não é hora de se criar um evento como esse, né? Ah, beleza, mas o futebol... Eu tô falando os vídeos, isso aqui, eu tinha que parar de jogadores, não tinha que parar isso, tinha que parar aquilo. Mas assim, a gente vê que o futebol tem os seus protocolos, porém o que mais está pesando é que o governo do país que vai sediar está dando mais prioridade para certas coisas do que para outras, né? Então, está dando mais prioridade, por exemplo, para o evento esportivo do que propriamente para uma vacina, para um tratamento ou para uma solução para a pandemia. Então, eu acho que a Copa América não tinha que ser sediada, acho que não tinha nem que ser feita, porque o certo mesmo é Copa América, uma Copa América ali no ciclo ali entre a Copa do Mundo, para definir quem vai para a Copa das Confederações, que Todo ano Copa América, pô, vai virar o que isso aí? Eliminatória, vai virar o Campeonato Paulista da vida. Então, o calendário para os times brasileiros já é apertado, por exemplo. Então hoje, o Flamengo, Palmeiras, São Paulo são os times que mais estão perdendo jogadores aí para a Copa América. Então vão acabar sendo desfalcados durante as competições. E tem essa, né, mano? Muito jogador que vai pra seleção volta machucado, volta zoado e o problema fica com o clube, né? Tirando os problemas aí políticos e sociais que o continente vem enfrentando, os clubes também acabam sofrendo com isso aí com os jogadores.
Tem isso aí, tipo... Mano, quem é que liga pra Copa América, parça? Vai tomar no cu, mano. O bagulho acontece todo ano, mano. Exatamente o que o Gui falou, tá ligado? Pra mim, mano, tinha que acontecer, sei lá, mano, 10 em 10 anos, tá ligado? E que se caísse no mesmo ano de Copa do Mundo, passava pro ano que vem, tá ligado? Ah, mano, que bagulho chato é Copa América, velho.
Assim...
Campeonato de seleção. Mano, pra mim é só a Eurocopa e a Copa do Mundo. Porque o resto, pelo amor de Deus, mano.
Então... Não, tinha que ter a Copa América igual a Eurocopa, assim, igual no período da Eurocopa.
Então, o que acontece? Que é desse ponto que eu queria chegar. O que acontece? Eu acho que eu não lembro qual foi o ano, se foi 2019 ou 2018, que a entidade da Conmebol, se não me engano, ia fazer uma europeização ou algo desse tipo no calendário sul-americano. Então, o que eles queriam fazer? Eles queriam adequar a Copa América no mesmo ano que tem a Eurocopa.
É verdade, verdade.
E a Libertadores no mesmo molde que a Champions League. Tanto é que tem final em jogo único, enfim. Então, a Conmebol pensa que eles querem só a Copa América no mesmo ano que a Eurocopa. E assim, beleza, legal. Eu até concordo, mas você teve oportunidades anteriores a fazer isso. Tipo, teve a Copa América Centenário. No caso que eu acho que foi no mesmo ano, se não me engano, do que a Copa América anterior. Se eu não me engano.
Foi porque teve a edição de 100.
Exatamente. Então eles tiveram a oportunidade de igualar isso aí, não tem esse tanto de Copa América, entendeu? É isso agora quer fazer e isso vai perdendo um pouco da tradição da própria competição, entendeu? E é meio que foda isso, tá ligado? E, assim, você deixar no mesmo ano o calendário da Copa América, assim, tem uma parte de mim que, sendo sincero, tipo, é a favor, mas uma outra parte minha é meio que contra, porque, assim, acho que pro telespectador, você ter duas competições pra você ver como Copa América, o conteúdo Copa, é muito bom. Mas ao mesmo tempo, a Copa América pode ser até prejudicial, porque vão fazer, inevitavelmente, comparações entre umas e outras e vão ter preferências entre umas e outras. E isso eu acho que vai acabar desvalorizando cada vez mais a Copa América. Eu esqueci de um outro ponto que eu ia falar sobre isso, mas talvez eu me lembre depois, enfim. Enfim, é isso.
Bom, eu joguei uma caixinha de pergunta lá no Instagram, né? Aí tem umas mensagens de umas pessoas aqui, eu vou ler aqui. A gente vai debater esses pontos. Primeiro, tem a da Kobe aqui que ela mandou, tipo, eu não entendo porque ela não pode ser no Brasil, tá ligado? Tipo, não, beleza, tem... Acho que o Gui falou isso quando ele falou aqui, agora, há pouco. Mas, tem todo o protocolo e tal, mas, mano, tipo... Em um dia os caras aceitou fazer a Copa América aqui, tá ligado? E vai responder uma porra do e-mail da vacina lá, demorou sei lá quantos meses, mano. Tá ligado?
Então, pra você...
É muito descaso, tá ligado?
Exato, isso é um soco estômago. Isso é um soco estômago.
Tem muito. Tem essa questão do descaso, né? E tem outra questão dos governos anteriores aí, que a gente não pode deixar de mencionar. Que vai ser a utilização dos elefantes brancos que ficaram na Copa do Mundo, né?
É, de 2014.
Brasília, parece que vai ser uma das sedes e tal. Eu não vi quais são as sedes direito. Eu vi que é Brasília, tem Mato Grosso do Sul, e Rio de Janeiro. Mas vai ser essa utilização de elefantes brancos, né? Que é a Copa. Que foi uma obra, um evento e obras realizadas pelo governo anterior que foram super faturadas, né? A gente, por exemplo, tem até a Arena Corinthians aqui em São Paulo, e é um absurdo o quanto gastaram naquela arena.
Nossa, todo fazer. Mundo tomando cu. Até o Corinthians tomando cu com o estádio, velho. Isso é louco.
E aí, é isso. Teve o descaso na Copa do Mundo, teve o descaso na Copa das Confederações, teve descaso nas Olimpíadas, Pan-Americano, e agora tá tendo descaso na Copa América. Então aqui é uma bagunça, né? Então a gente sempre aceita o que mandou pra gente, né? O Brasil, que deveria ser o país que daria as cartas no continente, acaba não sendo isso, né? O país que acaba sendo até subordinado.
É, o país é um palhaço do continente, né? Tipo... Nossa, ó. Eu vou só deixa eu ler umas mensagens aqui que o pessoal mandou, para não deixar ninguém passar batido. Bom, Gabriel Jesus. Devido ao fato de que não pode ser aqui. Simples. Zoeira. Você é louco, mano. O Brasil é o pior país da América. Esse é o Gabriel Jesus. Agora o Gabos. Sim e não, na verdade. Entendo o argumento de quem é contra e de quem é a favor. É, o que a gente pensa aqui, tipo... É que o argumento de quem é contra é muito mais... É uma situação muito mais sensível, né? Do que de quem é a favor, tá ligado?
Sim.
Pode falar.
Tem uma galerinha que agora é uma galerinha meio que... Se você tá escutando Arrogantes e Prepotentes e for dessa galerinha, pense melhor. Não seja pau no cu, porque assim... o povo ficou meio que... O povo ficou meio que assim, porque o povo, sei lá, bolsonarista, enfim, é contra a Globo. Beleza, tem seus motivos, até às vezes até eu sou contra a Globo, mas beleza. O pessoal falou assim, a Globo só tá sendo contra a Copa América porque não é dona dos direitos de transmissão. Eu falo, mano, porque assim, vai ter Olimpíadas, vai ter Eurocopa, tá ligado? Aí ela tá dando esse hatezinho porque não tem os direitos de transmissão, sabe? Tipo, são um tipo de opiniões que, mano, vai tomar no cu. Porque assim, Você tem um. No Japão, confesso, pelas matérias que eu ando vendo, no caso, que vai ter vacinação entre os atletas e tal. Mesmo assim, no Japão, pode ser meio complicado, mas eles têm organização. Simplesmente eles têm uma organização impecável. Então, assim, os países dão meio que, mesmo com Covid, a maioria dos países confiam no Japão em questão organizacional sobre tudo isso. E tem exemplos de como fazer uma competição mesmo com a pandemia, que foi o exemplo da NBA. Na Eurocopa, no caso, os países são organizados para sediar o tal evento. E está voltando o público lá, porque teve vacina lá. Esses países teve vacina, né? Teve vacinação nesses países, no caso. Então, assim, no Brasil não tem esse tipo de vacinação e ainda quer que a gente volte para os estádios. Ou seja, o cara quer implantar uma terceira, quarta, quinta onda aí. Então, assim, antes de ficar com esse hate da Globo, mesmo que vamos supor que ela não tenha os direitos de transmissão, os direitos de transmissão dos eventos que ela vai fazer é tudo em país organizado, que já está todo mundo vacinado, que já está todo mundo medicado, que todo mundo tem noção do que fazer. Aqui não tem. Aqui o direito de transmissão ela não tem e o evento é no Brasil, que é o epicentro da pandemia. Ou seja, se você é esse tipo de pessoa, repense seus conceitos. Não seja um pau no cu, pelo amor de Deus. É inacreditável quando as pessoas retiram argumentos do seu cu para tentar hatear uma emissora. Você pode ter todos os motivos possíveis, mas por esse não, caralho.
Mas tem um ponto aí também, tá ligado? Se a Globo tivesse os direitos de transmissão, será que ela ia se posicionar contra?
Não, eu acho que tem esse ponto, mas a partir se ela tivesse, digamos, a partir se ela tivesse esse direito de transmissão e mesmo assim e mesmo assim ela transmitisse, ela seria uma pau no cu, ela seria uma incrível de uma pau no cu. Assim como está sendo com a volta do futebol, enfim. Seria uma incrível de uma pau no cu. Mas só que até nisso, nesse ponto, quem está sendo pau no cu é quem é gente da impressora, quem é gente da própria emissora, tá ligado?
Isso é verdade.
E dão argumentos o suficiente para a emissora meio que sair por cima, entendeu? Então, assim, pelo amor de Deus, pense melhor assim, em questão de você falar sobre qualquer coisa em questão a eventos, principalmente no Brasil, ou o direito de transmissão e onde vai ser transmitido o evento e como vai ter sido organizado o evento, sabe? É foda.
É porque, assim, foi como o Sassá falou, né? Lá fora é tudo muito organizado, por isso que as coisas acabam acontecendo. Por exemplo, a NBA deu aula com a questão da bolha na pandemia, né? Então a bolha não teve. Quem teve envolvido com a bolha foi familiares, os jogadores, os profissionais da equipe, os de imprensa, que estavam ali na bolha, não teve um caso de Covid ali na bolha da NBA. Nenhum, não teve nenhum. Fala assim, não teve um aqui, não teve nenhum caso. Então, os caras lá fora sabem como tratar, os caras levam a sério esse tipo de coisa. E aí ontem a gente tava até no grupo falando lá que soltaram a tabela de vacinação aqui em São Paulo e tal. E aí eu e o Galvez até falou assim, tava tipo até falando, ah, será que dá tempo? Será que vai dar mesmo pra vacinar todo mundo até em outubro? E eu falei pra ele, né? Eu falei, cara, eu torço pra que sim, mas eu acho que não. Eu acho que não, porque aqui é simplesmente o Brasil. Então, as coisas acabam sendo atrasadas, as coisas acabam dando errado. Pelo simples fato porque é o Brasil, é a junção de tudo, é a junção de governantes, é a junção da população que é muito pau no cu, como o Sassá falou, tem muita gente pau no cu que não tem que rever os conceitos, e aí acaba que algumas coisas que poderiam ser mais organizadas aqui acabam sofrendo a influência negativa e também sendo atrapalhadas. O protocolo do futebol ele é muito rigoroso, mas o país não se ajuda para ter um tipo de competição como essa.
Mano, eu gosto muito da nossa liberdade que a gente tem aqui para falar que as pessoas é pau no cu, porque, tipo, Não porque a gente não é porra, óbvio, a gente não é porra nenhuma, mas o nome do programa é Arrogantes Prepotentes, então, tá ligado? Tipo, é bem cabível, sabe, a gente falar que todo mundo é pau no cu, que é mesmo, tá ligado? Vai tomar no cu todo mundo aí.
Assim, se a pessoa, digamos assim, se a pessoa continuar, sei lá, com seu ceguismo, querendo, sei lá, defender a prática de alguns esportes com arenas lotadas, sei lá, o máximo que eu tenho que pedir para essa pessoa é, porra, não seja um pau no cu. Se você continuar sendo um pau no cu, você é um pau no cu. Se eu encontrar você na rua, eu te dou uma rasteira. E é isso aí.
Bom, vou ler mais mensagens daqui. Rapidão. A Jennifer, nossa fã número 1. Nosso país enfrenta uma das maiores crises sanitárias. Até pouco tempo não tínhamos kit intubação. Aí ela completa, né? E nem leitos de UTI foram confirmadas duas. Peraí. Nem leitos de UTI. Foram confirmadas duas novas variantes no país e o governo faz isso. Quem no caso fez é aceitou a Copa América. Aí tem o André que fala pandemia. Aí tem o nosso amigo Marcos, puta que saudade do Marcos, Cauê, o Marcos, né? Ele fala, por que não? Peraí, mas tem que ter outra mensagem aqui, só completar dele, só. Cadê a outra mensagem? Porque não, ele fala, por que não? E no outro ele fala, porque eu não sou retardado, beleza. Vocês têm alguma coisa pra falar? Sobre o caso da Jenny aqui, que ela falou, tinha nem leito de TI, esse negócio?
Então, eu vi uma notícia, o que acontece? O estado de São Paulo fez vacinação em massa em uma cidade, se eu não me engano. Para testes, né? Eu acho que 75% da população foi vacinada. No caso, e depois de um tempo, 95% de ocupações de leitos de UTI foram desocupadas. Então, assim, sabe... eu acho que foi a cidade de Serrana, se não me engano. Me corrijam se eu estiver errado. Então, assim, galera, tipo, cada vez mais, digamos, vai se provando que sobre a eficácia da vacina, cada vez mais vai se provando cada vez mais se provando o óbvio, no caso, porque é o super óbvio isso, né? Sobre a vacina e qual é a quantidade de pessoas que poderiam ser imunizadas se o governo fosse pró vacinas, né? Porque o Brasil é um país referência em questão à vacinação, né? Mas perdeu essa referência justamente no governo do imbecil, do filho da puta do presidente.
É isso. Bom. O Sassá falou sobre essa da vacinação, que vacinou em massa uma cidade, né? Eu acho que esse planejamento de vacinação do governo do estado de São Paulo, ele é muito pensado em cima daquela ideia de, tipo, vacinar as pessoas que têm que sair de casa, tá ligado? No caso, pessoas adultas e não mais as pessoas mais idosas. Eu acho que pode ser que tenha ocorrido um pensamento, tá ligado? Tipo, em relação a isso, tá ligado? Porque ele prometeu, no caso, vacinar toda a população adulta até dia 31 de outubro, né?
Eu acho que esse calendário de vacinação vai muito dos insumos, na verdade. Não sei se o insumo do IFA chegou em grandes quantidades para fazer grandes vacinas, para todo mundo ser vacinado, pelo menos no mínimo a primeira dose. Eu não sei qual foi a métrica que eles usaram, tipo, chegou o suficiente para a gente vacinar toda a população adulta da cidade de São Paulo, para retomar a economia, para fazer N coisas, tá ligado? Eu não sei para que cálculo ele chegou a isso, mas se ele deu algum tipo de estimativa, alguma coisa aconteceu. Ou a Butanvac, que é a vacina 100% brasileira, digamos assim, é necessário sem certos insumos, foi feito com outro tipo de insumo e mesmo assim deu certo em combate ao Covid, e com isso pode ter uma fabricação em massa para para uma vacinação em massa no estado de São Paulo, ou a chegada de muitos insumos para fazer essa vacinação em massa. Então, pode ser que aconteça, ou pode ser que não. Pode ser que o governo tomou uma medida desse jeito, porque prometeram que ia chegar isso até determinado tempo. E eles estipularam um calendário. Então, tipo, tem N pensamentos nisso, enfim. Nossa, acabei falando demais.
Alguém quer complementar alguma coisa?
Ah, cara, essa questão de vacinar quem sai de casa, mano, é basicamente... Eu acho que eles olham muito pra começar a rodar a economia, né?
Exato.
Porque é a população adulta que faz rodar a economia. Então, é basicamente isso. E o país vai começar a precisar, já tá precisando, né, que isso aconteça, de rodar a economia e de fazer o país girar novamente, porque senão vai ficar cada dia pior, cada dia mais difícil de lidar com essa situação, principalmente econômica, né? Quando a gente se fala de dinheiro e fazer isso rodar. Porque a questão sanitária, a questão de saúde já tá complicada. E ainda um país, um estado sem dinheiro é difícil de manter.
É. Bom, temos mais mensagens aqui para eu ler. O Gui Pinguim. Aliás, o Gui Pinguim, que junto comigo, junto com a Milena... A menina que já gravou com a gente aqui, o episódio dela falando do Tim Maia, a gente falando do Tim Maia, Roberto Carlos. E o Thiago que é da minha sala na FATEC, a gente montou uma banda, então logo mais vocês vão ter que me aguentar em mais um meio aí de comunicação. Assim espero, né? A gente possa sair logo. Às vezes ele falou aqui. Então, vou completar aqui. Aí o Gui falou, vírus, muitas mortes, etc. Aí tem também a nossa psicóloga Priscila, que também gravou com a gente aqui já. @ psicopriscila, dá uma olhada lá no Instagram dela, tem uma parte de bagulho doido lá, da hora. Doido, eu quero dizer, legal. Bom, o que ela diz é, porque vai acelerar o plano de extermínio da população enquanto o genocida não vacina. É arriscado. Ela foi bem radical mesmo, o que eu não espero mesmo de uma pessoa como ela. Tem o César. Não, eu espero isso aí. Porra, tem que. É foda do Bolsonaro, fusão do cara. Mas é isso. O César também mandou uma mensagem aqui. A gente já tá tudo fudido. Aí vai vir mó galera pra cá e vão forçar flexibilizações que dicção ótima. Desnecessárias. Mano, eu não acho. Eu não sei, né? Até que tem retardado pra tudo, né, mano? Tipo, eu acho que é bem capaz de vir gente retardada lá da Argentina, lá da Colômbia, lá do Equador pra transitar aqui. Tá ligado? Pode falar, Gui.
Não, pra vir torcer, né? E eu acho assim, eu tava pensando assim, né? Os caras argentinos lá, os jogadores estavam querendo boicotar, né? Mas na verdade, os caras querem boicotar pra não ver mais um vexame do Messi, né? Não ver o Messi justo. Se fuder de novo.
Eu acho justo, Eu pensaria no mesmo, falar assim, minha seleção tá pronta aí, Messi, então assim, vamos boicotar mesmo, porque a verdade é essa. O Guilherme deu, aliás, o Guilherme deveria ser comentarista esportivo, porque a verdade verdadeira é isso aí.
Não, mas é foda que a seleção brasileira, vocês viram, mano, o provável time titular da seleção amanhã, velho? Puta que merda, velho.
Nossa, é o que tem o time.
Tem o Paquetá, tem o Dermir e o Alexandro.
Ah, então é essa bosta mesmo.
É Dermir e eu... ok.
É Dermir e então, Marquinhos, Casemiro, ok. O Alisson no gol, ok.
Mano, eu acho que não é o Marquinhos. Acho que não é o Marquinhos, acho que é outro zagueiro. Ou é o Marquinhos mesmo, não sei.
Acho que é o Marquinhos.
É o Marquinhos.
Que em questão de zaga, eu acho que eu estaria tranquilo, porque os zagueiros que estão no Brasil, eu acho que apresenta pra caralho o Felipe... Muito bom zagueiro, Marquinhos. O Thiago Silva foi convocado? Nem me recordo.
Não, mas... ele foi, mas ele foi machucado, né, na final da Champions.
É verdade.
Rodrigo Caio, meu Deus.
Ah, não. Acho que o Rodrigo Caio é o único que me passa, que não me passa confiança. Mas tirando
isso, eu parei de falar sobre Rodrigo Caio há muito tempo. Muito tempo que eu não escuto esse nome. São paulinos me entendem.
O Gabriel era o maior fã do Rodrigo Caio que vocês possam imaginar, mano.
De verdade, mano. Falei, Gui. Ó, oh, de cotas. Defenda aquele arrombado.
Eu imagino, porque ele teve algumas boas atuações pelo São Paulo. Pelo menos eu lembro, né? Pelo menos eu lembrando aqui. Na época que ele surgiu e tal.
Sim, mano.
Teve até, eu acho, especulações dele no Atlético de Madrid, que ele, se eu não me engano, ou no Atlético de Madrid ou no Sevilha, que ele foi fazer testes lá
foi
pra...
no Madrid e no Valência.
Então, que na verdade, fazer... os caras tentam vender outro cara pra Europa, mas não conseguem. É isso.
É, porque e aí ele falhou no teste de, sei lá, teste físico, se eu não me engano.
Foi isso mesmo.
Aí, mas eu entendo, porque ele era fã e não é mais. Acho que depois do episódio do Jô lá, todo mundo ficou puto com ele.
Ah, eu fiquei puto, mas eu ainda... Ah, suave, o cara tem uma índole que é meio fraca, mas beleza. Não fraca, né? Mas esportivamente é meio bosta você fazer isso, né?
Ah, então, tem uma... Se tratando de esporte, no caso, é meio que foda você ser ético. Assim, eu achei a atitude dele no caralho. Mas só que... Porque, tipo, é uma coisa meio que fora da curva do esporte, tá ligado? Independente se é basquete, se é futebol, vôlei, tipo, fair play que ele fez, aí, tipo, é um ponto fora da curva. Mas só que, ao mesmo tempo, é foda porque prejudica a equipe dele. Então, assim, é um bagulho, tipo, entre ambição e ética, assim, tá ligado? Muito difícil de, sei lá, se definir, tá ligado?
Mano.
E rotular essa pessoa por isso.
Tem uma comparação que é o seguinte, tá ligado? Se fosse numa Olimpíadas e, tipo, fosse que nem aquelas imagens que acontecem do tipo, corredor tá correndo, sei lá, 50 km lá, aí chega no final, o maluco tá aguentando e vem um adversário e ajuda o cara a chegar no bagulho, é uma história, tá ligado? Mas se é no futebol, tipo, você falar pro juiz que foi você que empurrou o goleiro, sei lá o que aconteceu, não, pisou no goleiro, né, pisou no Sidão, nossa senhora, isso. Sidão, aí tira o cartão amarelo do cara, ô, mano, aí você tá moscando, velho.
É, então, é por isso que eu falo, é uma linha ali que é tipo, é muito difícil, sei lá, é muito difícil de você ser, digamos assim, é uma linha muito foda de você analisar. Porque o cara, ele realmente fez o certo. O cara realmente fez o correto. Aquilo que, digamos, ele foi meio que, eu posso dizer, educado a fazer. Que é fazer o certo, tá ligado? Até no esporte, onde o errado, digamos assim, é justificável, entendeu? Então, então assim, é difícil você ter essa... Porque se acontecesse com o meu time... Tá ligado? Eu também ficaria também com esses resquícios, mas ao mesmo tempo eu ia pensar, porra, ele fez certo. Ele fez certo, eu não tenho o que contestar. Tá ligado?
Mas ele ficou mais marcado depois que o Jô fez o gol de mão e o Jô não falou nada.
Então, aí que tá. Aí,
contra
aí
o Vasco.
Contra o Vasco. Aí que tá meio que a índole do bagulho, né? Porque era pra vez do Jô fazer isso, ele não acabou fazendo.
Mano, tá, é como já disse o Dead Fish, mano. Não seja tão honesto ou você vai morrer. É isso, tá ligado?
Então, é foda, mano. É muito foda, tá ligado? Caramba, a gente tava falando sobre a seleção. Aí quem tem no meio? Eu até esqueci quem tá.
Meio de campo é Casemiro, Lucas Paquetá. Puta, não lembro quem é o outro meia. Mas aí é Neymar, Gabigol ou Gabriel Jesus.
E o Richarlison,
uma seleção,
né?
Uma seleção. Eu gosto do Richarlison, Não gosto do Gabriel Jesus. Não, gosto do Gabriel Jesus. Mas é um time muito fraco.
Assim, eu acho que o Brasil já teve escalações melhores do que essa aí.
Ah,
assim, O Paquetá, eu entendo a convocação, porque no Lyon ele realmente foi muito bem. Parece que ele reencontrou seu futebol lá. Mas pra titularidade eu já não sei. Eu já fico meio que. Eu fico meio que receoso. Não sei qual desenho tático o Tite vai jogar, tá ligado? Porque se for jogar no estilo que ele jogou praticamente num time paulista que ele jogou em 2015, ele iria fazer uma função de um certo jogador, que era o Renato Augusto, para ser o, sei lá, o motor do time. Mas mesmo assim, eu escolheria outras opções para fazer essa função. Mas assim, o Tite escalou, o Tite tá fazendo aí, que ele tá achando que tá certo se fazer, enfim. É isso.
Mano, a verdade é que a fase é horrível, o futebol brasileiro tá uma bosta. A gente depende do Neymar, que, mano, beleza, eu gosto de ver o Neymar jogar bola, mas a relação é o seguinte, tá ligado? O Neymar, eu gosto dele quando eu vejo, caralho, ele fez um bagulho foda. Que nem, ele fez um bagulho foda, nem sei que ano que foi. Aí eu falei, caralho, não, vou passar a apoiar mais ele. Mas aí, tipo, você passa a apoiar ele, ele não faz mais porra nenhuma, tá ligado? Tudo bem que o PSG não colabora. Aí eu fico puto, falo, ah, vai tomar no cu, cara, eu não quero saber de você, tá ligado?
Opinião, a França é bicampeã do mundo. Depois que o Benzema voltou pra seleção, acho que a França tem uma coletinha pra Copa do Mundo, acho que leva de novo.
Então, a França vai levar de novo.
Então, eu fiquei triste porque, caralho, o Giroud ganhou uma Copa do Mundo e o Dembélé ganhou uma Copa do Mundo e o Benzema não, cara. E assim, o Benzema, se você for olhar, sei lá, se fazer uma comparação em 10 anos, o Benzema sempre esteve bem. Desde quando chegou no Real Madrid, acho que desde a época do Lyon, ele sempre estava bem. Sempre estava ali, Então, ele sempre estava ali, estava sempre jogando bem. O problema dele é que foi extra-campo, né, mano? Teve um problema lá que teve extra-campo, que ele foi meio que banido da seleção, né?
Mas é assim, o Real Madrid... do cara para todo mundo e aí foi isso.
Então... Aí, mas só que o cara continua jogando bem. Tipo, no. Acho que ele é um dos top 5 artilheiros do Real Madrid na Champions League, ou top 10 por aí. E assim, e agora ele vai ser convocado de novo. Eu espero que a França se foda também. Eu quero que pau no cu desses franceses do caralho. Pau no cu. Se bem que a Inglaterra também tem uma geração interessante. Apesar que a Inglaterra sempre tem uma geração interessante e...
Mano, a Inglaterra não ganhou nada com o Gerrard e Lampard, então... E Rooney e sei lá quem mais. E, mano, eu não confio em mais ninguém da Inglaterra.
Então, o motivo pra eu dar uma pontinha de esperança é que, sei lá, em todos os setores, tipo... Eu posso dizer que a Inglaterra tá, digamos, bem, tá ligado? Em todos os setores, porque... Nessa época de Gerrard e Lampard, você tinha Terry e mais um na zaga, que eu esqueci. Você tinha Terry Ferdinand. Na zaga e tinha Terry e Ferdinand na zaga. Exatamente. Mas só que na frente, você tinha no máximo o quê? Você tinha o Owen e Peter Crouch, tá ligado? Tipo, eu não lembro... talvez o Wayne Rooney, se você colocar ele.
Rooney.
Mas só que você tinha... Então, era isso. Tipo, o ataque não era tão brilhante. Tá ligado? E sei lá, hoje eu vejo a Inglaterra com, sei lá, só de cara você tem Kane e Vardy que, puta que pariu, é... Esses dois já dá um
ataque. Pode mais, mano. Esse maluco é... Oh, e a lateral direita dos caras, que tipo... Mano, eu não gosto do Trippier, não gosto do lateral do Manchester City lá, esqueci o nome dele.
Não sei, é o Walker? Não sei. 40.
Isso, o Walker. Eu não gosto deles, mas ainda tem o Alexander Arnold, tá ligado? Que, tipo, pra mim, mano, esse maluco, ele é world class, tá ligado?
Então, também. E assim...
E ele foi cortado da seleção, mas eu acho que é por lesão também, não sei.
Então, eu vi uma convocação meio que estranha, não sei se é verdade, mas só que ele convocou, acho que 3 ou 4 lateral direito pra seleção. Eu acho que se a seleção da Inglaterra, essa geração, não tiver sucesso, é por culpa do técnico que eu... Que pra mim eu acho que ele é muito fraco, o Southgate, se não me engano.
Mas eu acho que o ponto fraco da Inglaterra sempre foi goleiro. E nessa geração da Inglaterra os goleiros são muito bons.
Então, tem o Pickford.
O Pickford.
Então, assim, tem outros goleiros que
eu não vou recordar.
Então, tem o Henderson no meio. Cara, então, assim, tipo, em todos os setores a Inglaterra tá bem. Então, assim, esse é uma pontinha de esperança que me vê como a Inglaterra é entre, digamos assim, favoritas. Porque, mano, a trinca de meio campo, eles podem colocar o Grealish, que é do Aston Villa.
Joga muito, você é louco.
Pode colocar o Maddison e o... Ou o Sancho. Ainda você tem o Mason Mount ainda. Então, tipo assim... Os caras têm meio campo pra reserva e pra titular, pra continuar o que eles têm, tá ligado?
Então, assim, e outra seleção que eu acho que chega longe dessa vez é Portugal.
Portugal, finalmente, o CR7 vai ter um elenco competente, digamos assim, um elenco muito bom. Porque,
alguém pra abastecer ele.
Exatamente, porque no período do início da carreira dele, digamos assim, você tinha Figo, você tinha, sei lá, você tinha Paulinho, você tinha um monte de caras, você tinha o Deco, enfim, você tinha muitos caras que são bons de bola lá no início da carreira do CR7. O problema é que esses caras tudo se aposentou.
É.
E depois ficou depois só ficou dependendo do Cristiano Ronaldo. E finalmente veio uma geração realmente muito boa aí, que o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, se até o João Moutinho você pode colocar nesse meio aí. Você tem o Danilo.
João Félix.
Então, assim,
oh,
é uma geração interessante pra se acompanhar, né?
E é a primeira vez, eu acho que é a primeira vez na carreira do Cristiano Ronaldo que ele tem a seleção é mais forte, tem mais chance de título pela seleção do que pelo time dele, tá ligado?
Verdade. E outra coisa, aquela seleção de Portugal que ele participou, que quando ele chegou lá em 2004, né? Jogou a Copa de 2006, que foi assaltada pela França.
Nossa,
e Portugal foi assaltado na semifinal contra o time da França. Era pra Portugal estar na final contra a Itália. E aí os caras foram assaltados, mas eu acho assim que esse ano... A gente vai ver muito na Eurocopa agora, né? Como que vai reagir essa seleção de Portugal. Porque o grupo é o grupo da morte, né? Com França e Alemanha. E aí a gente vai ter que ver como que a seleção de Portugal vai reagir nesse grupo, né? Se conseguir passar, eu acho que entra como favorito na Copa do Mundo. Uma das, né?
Então, vai depender muito do desempenho dos jogadores de jogarem em torno do Cristiano Ronaldo também, né? Acho que a seleção portuguesa acho que vai ser mais isso. Eu tô curioso.
Eu acho...
Pode falar.
Não, pode terminar.
Então, eu tô curioso pra ver como vai ser a Inglaterra, porque eu acho que o técnico é muito fraco. Na Copa do Mundo, o jeito que jogava a Inglaterra não me agradava. E tinha um banco bom, tinha um time bom, sabe? Então é um técnico assim que, cara, sei lá, se tivesse outro técnico ali, talvez aí eu colocava a Inglaterra como favoritaça, tá ligado? Aça, tipo de primeiro escalão, mas até o momento eu acho que o técnico me deixa meio que acaba o hype quando chega no técnico, tá ligado? Vai sair a escalação de 1 a 11 lá dos jogadores, fala, caralho, esse pessoal é foda. Aí chega no seu técnico assim, eu falo, ih, mano.
Eu lembro que na Copa de 2018, inclusive a Inglaterra foi passando aos trancos e barrancos, né, mano? Até chegar na semifinal.
E perdeu pra Croácia.
Perdeu pra Croácia.
É a Croácia que vale ressaltar, ela é o espírito do planejamento brasileiro, porque a estreia do técnico foi na partida contra o Brasil, naquele amistoso, a Croácia acabou perdendo, depois disso ganhou da Argentina na fase de grupos.
Nossa, amassou a Argentina.
Foi indo aos trancos e barrancos e chegou até a final. E tipo, mano, planejamento tudo de última hora, tipo, foda-se, tá ligado?
É que o Modric jogou demais, mano, tipo, os caras... Zoa, né? Porque o Modric foi eleito o melhor do mundo, mas o Modric, mano, o Modric jogou demais, mano. Meu Deus do céu, velho.
Então, assim, as pessoas que falam que o Modric não merecia ser melhor do mundo, cara, eu entendo a paixão que essas pessoas têm pelo Cristiano Ronaldo e por achar isso absurdo, mas, cara, pra você fazer... Tem todo um contexto por trás, tipo, nessa Copa do Mundo, como eu falo, o tipo foi tudo em cima da hora.
Sim,
foi tudo em cima da hora. E o Modric ia fazendo temporada após temporada, tipo, jogando sempre bem no Real Madrid. E esse acréscimo da Copa do Mundo fez ele ser melhor do mundo, tá ligado? E assim, e o pior é que todo mundo amava o Modric antes da Copa do Mundo. Todo mundo no bolso, todo mundo falava, mano, esse cara joga muito.
Às Verdade. Vezes
falava, puta, esse cara vai ser melhor do mundo, mas infelizmente não vai, porque o futebol ficou muito numerológico. muito numerológico, tá ligado? E ele não vai ser eleito o melhor do mundo. A partir do momento que ele foi eleito o melhor do mundo, teve um monte de hate de uma galera que... Enfim, eu fico pasmo, porque essa mesma galera que elogiava, hoje odeia o Modric porque ele foi eleito o melhor do mundo.
Engraçado que essa mesma galera hoje fala que o Kanté merece ser melhor do mundo, sendo que, tipo, se for pra comparar, os números do Kanté são muito baixos, tá ligado? Tipo, em comparação aos jogadores da posição dele, é muito baixo.
O Casemiro tem números muito melhores que ele.
É, então. Então,
eu até queria ver o Kanté melhor do mundo, mas só que acho que com o Chelsea campeão deixa essa disputa muito, mas muito em aberto. Assim, acho que o Casemiro tem números melhores, mas só que no jogo mais importante, quem foi o melhor quem foi o melhor das semifinais foi o Kanté, tá ligado?
Foi.
Então, e o melhor da final foi o Kanté. Então,
e das duas finais,
Então, o jogador mais importante, o jogador, digamos, do torneio mais importante, no caso, o jogador mais importante foi o volante. Então, assim... Mas mesmo com tudo isso, eu acho que o Kanté vai ser eleito o melhor do mundo. Mas fica muito em aberto, porque, assim, quem eles vão, digamos, colocar para ser postulante melhor do mundo? Sei lá, vou colocar o Lewandowski, que saiu nas oitavas da Champions.
Fez eu um acho campeonato. Que se a França for bem na Eurocopa com o Mbappé de destaque, eu acho que o Mbappé corre grande... Tem a grande chance de ser melhor do mundo.
Então, mas só que aí tem o Mbappé também. Mas só que aí
tem o Benzema também.
Mas só que aí tem todo o contexto do Kanté também. Porque se o Kanté for jogar bem a Eurocopa, aí é mais uma referência para ele tentar ser eleito melhor do mundo. Tá ligado? Então, assim, pode ser Mbappé, pode ser quem?
Benzema, mano, eu confio Benzema. Muito no Benzema, mano. Eu, tipo, pra mim o Benzema tá garantido no top 5, tá ligado?
Pra mim também. Acho que o Benzema, pra mim, ele foi muito subestimado através dos anos por conta do tamanho do Cristiano Ronaldo, sabe? Acho que o Cristiano Ronaldo nunca teve um parceiro tão bom quanto o Benzema. Acho que se não fosse o Benzema, acho que o Cristiano Ronaldo não seria tudo o que é hoje, tá ligado?
É.
Sim, outra coisa, se a Argentina ganha essa Copa América, vocês podem notar aí que o Messi tá no pódio ali e vira favorito a ser melhor do mundo.
É verdade.
É isso também. E assim, tá muito em aberto. Porque, assim, se for considerar, eu tava vendo um negócio lá, acho que na Bundesliga, se não me engano. Pra quem assiste a Bundesliga, pros fãs da Bundesliga, o melhor jogador do mundo não foi o Lewandowski, foi o Haaland. Tá ligado? Por mais que seja uma votação popular, tipo, isso tem um pouco de peso até na própria liga, tá ligado? Então meio que fica muito em aberto, tá ligado? Você pode imaginar muitos nomes até como o melhor do mundo, tá ligado?
Tipo, eu acho que a que mais tá em aberto é a desse ano.
Então, exatamente, porque assim, as pessoas podem colocar Kevin De Bruyne, mas se você colocar em conta a Premier League, no caso, quem foi o líder de assistências ali foi o Kane, não foi? Eu posso
foi o Kane, ainda foi artilheiro.
Então, exatamente, ele foi artilheiro e líder de assistências, ou seja, ele é o melhor jogador do campeonato.
Mano, o Kane então, jogou demais, nossa senhora.
Então, exatamente. Então, assim, se você for falar pra pensar, nem o Kevin De Bruyne, que era favorito, é o melhor do mundo, se o City ganhar a Champions League, se você olhar para o campeonato local, sabe... Fica, tipo, o Kane foi o melhor jogador e foi para uma equipe que, digamos, ali não foi campeã. Então, que não tem o mesmo elenco do que o Manchester City. Então, você tem, sabe, tá muito em aberto. Tipo, eu não consigo imaginar quem é o melhor do mundo, tá ligado?
Mano, independente de quem seja eleito o melhor do mundo, vai ter muita contestação também, da mesma maneira que teve com o Modric, tá ligado?
Acho que essa é um pouco menos, porque na do Modric, tinha algo um pouco fechado. A partir do momento que a Croácia chegou à final, você saberia que o Modric seria um dos top 3 no mínimo.
Sim, é verdade.
Porque ele jogou num time que foi campeão, que é o Real Madrid. Foi ganhou a Champions, tá ligado? E o cara tava na final. Então, tipo assim, já tava um círculo meio fechado. Aqui tá completamente aberto. Sei lá, se a Inglaterra for campeã, pode correr um sério risco do Mason Mount estar ali nos 200 melhores do mundo. Que seria, sei lá, não seria absurdo, mas sei lá, seria estranho ter o Mason Mount como melhor do mundo. Mas assim, ele jogou bem no Chelsea nessas partidas, as retas finais, foi decisivo, porque ele fez o passe pro Havertz fazer o gol do Chelsea, tá ligado? Mas imagina, com a Inglaterra campeã, você vê, você figurar o Mount ali. Não vai ser injusto, mas vai ser estranho.
Tá ligado? Acho que chega mais o Kane do que o Mount mesmo.
Então, tem esse daí, pequeno detalhe, tem o Kane também, esse pequeno grande detalhe. Então, assim...
É, verdade.
Então, assim, tipo, fica muito em aberto. Sei lá, eu acho que ficaria mais em aberto ainda se uma seleção, sei lá, que você não imagina for campeão. Imagina se, sei lá, tipo, a Grécia for campeã. Não sei se nem se a Grécia tá na Eurocopa, mas imagina, sei lá, uma seleção desse
tipo. A Holanda.
Ei, imagina se a Holanda for campeã. E aí? Como é que.
Não tem como.
E imagina se a Holanda sai da C que é campeã, tá ligado?
Bom, ó, eu vou ler mais os últimos dois recados aqui, né? Que foi enviado aqui pelos nossos ouvintes, parceiros. É, e dá pra dizer também, mano, que a gente, do mesmo jeito que a gente sempre pensou que a Alemanha, tipo, desde 2006, mano, a gente sempre pensou que a Alemanha ia ganhar uma Copa do Mundo e ganhou, a gente pode pensar a mesma coisa que, tipo, hoje, tipo, o nível, como eu posso dizer, a rivalidade do futuro, atual ou futuro, é tipo Portugal, Inglaterra e França, né? Pela jovialidade que tem nos times, tá ligado? E pela qualidade que os times têm, tá ligado? Eu acho que vocês já estão de acordo com isso, né?
Eu acho que a Alemanha você pode colocar também, cara. O time da Alemanha...
Exatamente.
Passa por uma reestruturação muito boa. Tem o Kimmich, que vai tipo, liderar esse meio campo. É, querendo ou não, tem o time Werner, que o Chelsea não vive uma boa fase. Ah, beleza, tem peças ali como o Rubens, como o... Mas que esses jogadores estão indo, tipo, acho que mais para dar experiência, mais no caso do Rubens e do Miller, porque ele é titular do mesmo jeito, né? Apesar de ser um veterano, mas você olha o banco ali do substituto do Neuer, é o Ter Stegen, que se não tá no mesmo nível, tá um pouquinho, coisa mínima abaixo ali do Neuer.
É que o Neuer é, tipo, pra mim, o maior goleiro da história, tá ligado? Não tem nem como.
Cara, ele revolucionou a posição. O cara é um cara que sabe jogar com pé, é um cara que faz o líbero. Eu lembro na Copa de 2014, um lance contra a Argélia, que ele ia tomar o drible, ele conseguiu travar o cara da Argélia com um carrinho, tipo, na lateral do campo.
Foi.
É algo muito absurdo o jeito do Neuer jogar. Que ele passa no gol. Esses dias eu tava vendo um VT aí, acho que era da seleção francesa. E aí estavam enfatizando o Benzema. Tem um chute que o Benzema dá na Copa de 2014. Não, 2014, acho que ele não jogou. 2010, que o... Não sei qual que foi a Copa. Que o Neuer, ele quase não se mexe pra defender a pancada do Benzema. Ele só coloca o braço, só.
Então, tipo... É, e tem aquele lance do Cristiano Ronaldo também. Que é, tipo, mano... É menor que o... É a distância mais curta que um pênalti. E o Neuer só estica o braço, assim. Tá ligado?
Sim. Aliás, eu quero lembrar que tem o Neuer entre nós aqui. Ele se chama Gabriel Cabelo. Porque da última vez que eu joguei lá, ele fez uma defesa igualzinha a do Neuer. Tipo, o corpo dele tava pra um lado e ele só estendeu o braço assim, tá ligado? Foi idêntica. Eu posso falar que eu estava presente nesse momento. Infelizmente eu não tirei foto porque tava ocupando demais pra olhar aquela beleza de defesa. Simplesmente cabelo sensacional. Queria dar esse mérito, pode continuar.
Não,
porque assim, o Neuer, assim como o Cabelo, foi jogador de Rennes. O Cabelo joga, mas o Neuer foi jogador de Rennes, ele era goleiro de Rennes, por isso que ele sai com aquele X.
Eu mesmo no Rennes, eu comecei como goleiro, tá ligado? O Neuer também.
A base do Neuer é o Rennes pra ser goleiro.
Eu sempre querendo, não querendo ser arrogante da minha parte, mas eu sempre me considerei um goleiro do mesmo tipo do Neuer, tá ligado? Porque a gente começou a pegar... Eu já pegava no gol, tipo, no futsal antes, né? Mas quando eu joguei no handball, eu comecei a pegar no gol. Tipo, comecei a jogar pelo gol do handball. Tipo, aprendi várias... Né? Como é que fala? Fundamento, que é do handball. E, tipo, eu uso também no futsal, tá ligado? E a mesma coisa do Neuer. Neuer também usa esse bagulho, tá ligado? Então... Muito obrigado aí, Sassá. Obrigado por ter visto. Eu ouvi você gritando. Caralho, pareceu o Neuer. Eu lembro.
Nossa, foi sensacional. Foi impressionante. Aquilo foi impressionante. Eu vi, eu tava lá. Eu posso falar, eu vi nessa porra.
Porto foi... que se cuide, hein? Porto que se cuide, porque o DP vai trocar de goleiro, hein?
Rapaz, foi impressionante. Aquilo foi impressionante. Sem palavras.
É que eu não aguento mais jogar na linha também, então...
Mas é isso, logo menos você vai voltar a aguentar, porque você tá caminhando, cara. Quando você começa a caminhar, você ganha aquela energia.
Sim, aliás, eu tô louco pra terminar esse episódio aqui pra eu poder ir correr. Aí eu vou ler as últimas mensagens aqui do nosso parceiro aqui. O futuro prefeito de Jandira, Cleiton Costa. Moleque é monstro. Moleque, não é? Um pouquinho mais velho que eu, né? Então eu chamo de moleque ainda. Ele diz... Não... Por causa da nova variante, acredito que pagar esse vírus com mais rapidez. Fora Bozo, kaká. Ele tem a mensagem dele. Obrigado aí, rapaziada, que mandou mensagem. Eu li todas hoje. Acho que eu li todas. Li todas, é isso. Bom, se tem mais alguma coisa a acrescentar aí.
Ah, vamos falar do negócio que a gente gosta de falar, né? Final de semana tem Fórmula 1, e aí, o pódio de vocês?
Ah, cuzão, eu vou esperar, pode dar um palpite de vocês aí primeiro.
Ah, eu espero que a Ferrari me surpreenda muito, mas assim, eu vou colocar Hamilton em primeiro, Leclerc em segundo e Verstappen em terceiro.
Peraí, Sassá, qual
é
o...
É Hamilton, Leclerc e Verstappen.
Vamos lá, GP do Azerbaijão. Pessoal, meu?
Peraí, Hamilton?
Hamilton, Leclerc e Verstappen.
Leclerc
e
Verstappen.
Vai
aqui, pode falar.
Vamos lá, GP do Azerbaijão, eu vou de... Max Verstappen em primeiro, Lewis Hamilton em segundo, e vou surpreender, vou de Lando Norris em terceiro.
Boa.
Eu sou pra Ferrari, né, mas aquela carroça que o Charles e o Carlos Sainz dirigem, eu acho que não é um carro bom pra correr no GP do Azerbaijão, que é um GP muito mais rápido que o de Mônaco, com muito mais reta.
O meu palpite vai ser o seguinte. Vai ser Verstappen. Segundo lugar, mano, eu confesso que eu sou um torcedor da Ferrari, mas é que tem muito tempo que não tem como, né, ficar torcendo à toa. Mas eu vou de... Segundo lugar, eu vou de Hamilton. Não, não vou de Hamilton, não. Segundo lugar, eu vou surpreender. Eu vou deixar o Hamilton até fora do pódio. Segundo lugar, vai ser do Norris. E o terceiro lugar... Essa corrida vai ser muito louca. Essa corrida vai ser terceiro lugar do Gasly. Gasly vai ser o melhor piloto da corrida.
Gasly é foda.
Gasly é um piloto, só não tem carro.
É, exatamente. É muito bom piloto. E ele consegue resultados muito bons, mesmo com um carro... intermediário, que o Gasly tira. Ele tira mais que leite de pedra, ele tira.
Coca-Cola.
Exatamente, ele tira Coca-Cola de pedra. Então, assim. Cara, é simplesmente ótimo.
E ele é muito simpático também.
Ele é simpático. já mencionei a carta que ele escreveu aqui, eu menciono de novo, que é emocionante demais. Ele falou sobre o ex-companheiro dele, Antônio Roberto. E ele merece tudo, ele merece o mundo. O cara é foda.
Segundo lugar em simpatia, o Gasly. Primeiro só pede pra Daniel. O Richard.
Então, se eu fosse montar o pódio pra simpatia, eu acho que eu botaria, sei lá, primeiro o Ricardo mesmo, segundo o Gasly, e terceiro eu colocaria até o Charles Leclerc, porque eu gosto muito do Charles.
Ó, eu vou falar meu pódio também, você quer falar, Gui?
Do quê? De simpatia?
Simpatia, é.
Ah, eu sigo com o Sassá também. Ah, talvez o Leclerc trocaria pelo Hamilton.
Então, mas... eu fico nesse meio tempo Sassá também.
Ó, o meu vai ser... O meu é... É o Ricardo, obviamente. Segundo lugar é o Ocon. Terceiro é o Gasly.
Ah, o Ocon também. O Ocon merece menção honrosa. Porque o Ocon é... Mano, é muito... Ele é muito simpático. Ele é muito simpático. Assim como o Gasly.
Ao contrário do seu companheiro de equipe, que eu sou muito fã, mas é um puta pé no saco, chamado Fernando Alonso.
Exatamente. Aliás, pau no cu desse filho da puta, minha nossa. Eu só não odeio mais o Alonso quanto eu odeio o Max Verstappen, porque o Max Verstappen é o Alonso sem títulos. O Alonso pode falar assim que eu sou foda, eu tenho dois títulos, ele pode ser arrogante, eu vou continuar odiando ele, mas pelo menos ele tem alguma coisa, ao contrário do Max Verstappen.
E são dois títulos em cima do Schumacher na Ferrari. Na Ferrari,
exatamente.
Com aquele... Ele tinha um canhão, o Alonso, na mão, né? Porque aquela Renault na largada, nunca vi um carro tão bom na largada quanto aquela Renault do Alonso.
Mas aquele lindo, né, mano? Aquele carro era muito lindo, você é louco, mano.
Nossa, aquele carro.
Telefônica. A Telefônica entrega idade, hein? Quem sabe, quem lembra a Telefônica.
Pois é.
Não sabe nem o que é o orelhão mais, parça.
É, então. Isso só indica o quanto que a gente é velho. Essa que é a grande verdade. Porque, você falou em pinturas bonitas de carro, de imediato veio aquele carro lá que... Aquele carro de contos de fada, aquele carro... Que é quase o Leicester da Fórmula 1, o carro da Brown GP.
Nossa, é, mano.
Carro lindo demais. Campeão mundial pra depois se tornar uma Mercedes. Então, assim. Pra quem tiver interessado, sei lá, pesquisa a história da Brown GP, que é bonita demais. É simplesmente sensacional.
Outro carro lindo também, mano, é o da Force India, mano, o rosa, mano. Nossa, você é louco.
Muito louco esse carro.
Nossa, tinha um carro, acho que era da... Nossa, essa é só daqui antigo mesmo, vai lembrar. Eu não vou lembrar da equipe, mas eu lembro do patrocínio, que era da Orange. Que era um carro preto e laranja.
Lembro.
Eu sei qual que é.
Lembro.
Espetacular, que carro lindo da porra. Esse carro aí é muito foda. Tem uns carros que eu acho que... Da Jaguar, que é verde e branco também, que é muito bonito. Nossa, tem um monte de carro bonito da Fórmula 1.
Mano. E atualmente, vocês acham qual bonito?
Ah, deixa eu pensar aqui. Eu acho que o da Mercedes, tudo preto, é da hora. Acho foda.
Aquele carro parece uma flecha agora correndo, passando na pista.
Qual carro, outro carro que eu acho bonito?
Eu tenho um favorito, mano.
Qual?
Meu favorito é o da... É o da McLaren, mano.
Ah, o laranja?
O laranja, e tem o amarelo, que é o da Renault, né? Que agora é...
Alpine. Ah, não, o carro da
Alpine
tá lindo.
Alpine
tá lindo.
Qual que é o carro amarelo, mano? Amarelo e preto.
Amarelo e preto?
Do Ricardo.
É o da McLaren.
Puta, é o da McLaren, mano. E é das cores do DP Futsal, tá ligado? Aquele carro é muito lindo.
É, o da Alpine é muito bonito, o azul da Alpine.
Nossa, é sensacional.
Eu acho muito sem graça aquele carro do... Que esqueci até o nome da...
A Haas?
Da Haas. É muito sem graça o carro do Mazepin e do Schumacher. Meu Deus do céu.
Verdade.
Foi comprado de 99.
Os caras, uma pintura que os caras foram meio preguiçosos, mas mesmo assim o carro ficou bonito, foi o da AlphaTauri. Porque, assim, eles só inverteram as cores, tá ligado? Tipo, o carro era branco e azul escuro. Agora o carro é azul escuro e branco, tá ligado? Mas mesmo assim ficou bonito, tá ligado? Assim, tipo, reverso, tá ligado? Mas mesmo assim ficou bom, ficou bonito, tá ligado? Os caras demoraram 3 minutos pra pensar na pintura. Se a gente fizer um reverso aqui, ah, ficou bonito, é isso aí, acabou a reunião, galera. É isso.
Bom, acho que é isso, né?
Mas assim, vocês estavam falando de preguiça de pintura, eu dou razão pro Parras deixar um carro simples, né? Porque o Mazepin faz a questão de bater o carro todo final de semana, então.
Aliás, eu de bater, hein, mano.
Então, exatamente. Eu ia fazer o bolão. Ih, o que caiu? Ia fazer o bolão pra qual volta o Mazepin sair, né? Mas. Não deu, mas só que o Gui acabou caindo.
Pera aí, eu vou falar pra ele voltar.
Ai, meu Deus do céu, mas esse Spin é foda.
Nossa, meu teclado aqui do meu PC é muito lixo.
Ah, olha, eu vou falar pra você, questão de PC é complicado. Meu notebook aqui, mano, você é louco, ele não pode ficar 4 horas ligado, mano. Passou disso, mano. Já era, velho. Começa a travar, começa a dar problema. É uma porra. Eu queria tacar essa porra no chão, assim, ó. Plá! Mas só que eu não posso. Eu tenho que juntar dinheiro pra comprar outro.
Bom, aproveitando aqui que o Gui ainda não voltou, queria deixar aquele salve lá pra vocês dar uma olhada lá no @SanctusBR, nosso irmão Canego. Tá sempre com novidades lá de roupas. O Gui falou que tá dando erro. Beleza, eu vou finalizar aqui, assim. Mas dá uma olhada lá, sempre tem uns bagulho da hora na ZDR Tatuart. Inclusive eu ganhei uma tatuagem, tô com um tigrão na perna aqui, eu chamo ele de Sucrilhos.
Da hora.
E é isso. Sassá, por favor, seu adeus ao público até o próximo episódio.
Adeus ao público até o próximo episódio. Parabéns aí pra galera que. Quer dizer, parabéns não. Muito obrigado aí pela galera que participou. Parabéns também. Parabéns porque vocês participaram do episódio. Deus, parabéns aí ao Parça Canego, a Isa das Tatu, tá ligado? E muito obrigado aí por mais um episódio desse podcast de cada dia, nos aí hoje. E, nossa, baixou até o Cristo em mim. Então, é isso aí, Black Jesus. E agradecer ao menino Gabriel, porque o menino Gabriel é foda, simplesmente sensacional.
O Jesus? Lawyer...
Não, você também. Você também, o Gabriel Jesus.
Não, é
você
Jesus. Também.
Hã?
E qual Gabriel?
O Gabriel Cabelo, que é você, e o Gabriel. Tá. E o Gabriel Jesus, que aliás, tá abençoando todo mundo aí. O Gabriel Jesus, simplesmente sensacional. É um moleque muito firmeza. Vale muito a pena conhecer. E um abraço aí pro menino Gui. Que, cara, é sempre legal gravar com ele. Quer dizer, é sempre bom gravar com ele. Com você também, menino Cabelo. E é isso aí, galera. Tamo junto, é nóis.
Bom, é isso. Muito obrigado mesmo. Tipo, as mensagens aí ajudou demais a gente aqui a fazer o episódio. E é isso, tamo junto. Segue a gente no @arrogantesprepotentes. E é isso. Até o próximo episódio aí. Falou, 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 falou.
Falou, galera. Tamo junto, é nóis.